Bem-vindos ao CBN Pets desta quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre mudanças de hábitos, falta de apetite, vômitos, diarreia e perda de peso, que são alguns sinais clínicos que devem colocar os tutores em alerta. Assim como nós humanos, indisposição e distúrbios no sistema digestivo de cães e gatos são comuns, diversos e mais frequentes do que se imagina. O grande desafio, porém, é identificar rapidamente as causas e a gravidade dos sinais clínicos para evitar a piora do quadro. E para falar sobre esses problemas gastrointestinais de cães e gatos, nós vamos conversar com a médica veterinária hoje, de Franciele para Franciele, a doutora Franciele Frais. Bem-vinda à CBN, doutora.
Olá, Franciele. Muito obrigada. Obrigada por me receber hoje.
Doutora, quais são as principais doenças gastrointestinais em cães e gatos?
Quando a gente fala, né, em porção gastrointestinal, então a gente começa igual a gente, né, lá na boca até o finalzinho do intestino. Então, quando a gente fala nisso, a gente pode começar já com afecções dentro da própria boca, né, uma doença dentária, partindo para esôfago, estômago, a gente vai pegar então as gastrites, que assim como na gente, eles sofrem bastante, decorrente muitas vezes da alimentação, até mesmo medicamentosa. Seguindo o trânsito, a gente passa ali pelas questões principalmente do pâncreas, né? O pâncreas é um órgão digestivo extremamente sensível, então a pancreatite ela é uma das principais doenças que hoje deixa todo mundo alarmado dentro da veterinária. Indo para o intestino também, então a gente tem doenças inflamatórias de origem alérgica, alimentares, infecciosas, enfim, dos mais diversos tipos.
E como que a gente consegue, nós tutores, olhar para o cãozinho, para o gatinho e saber que está com algum probleminha gastrointestinal?
O sinal clínico mais comum é a indisposição, né? E aí a linha é muito tênue, né? De identificar é só uma indisposição passageira ou não, realmente pode ser um sinal de alerta. E aí a gente fala realmente das náuseas, né? Que podem ser seguidas ou não de vômito, né, a perda de apetite, então o fato do animalzinho comilão, né, já parar de comer, comer um pouquinho menos, já pode ser um alerta, e os clássicos mesmo, né, até mesmo a disenteria, né.
Uhum. Essas doenças, elas nascem já com o animalzinho, ou é preciso evitar, como a senhora falou ali, medicamentos, alimentação, que tipo de alimento pode causar isso no nosso cãozinho, no nosso gatinho?
A gente tem os dois viés, a gente tem sim as questões até mesmo genéticas, né, hereditárias e congênitas que podem nascer e ser desenvolvida por um fator genético, como também o adquirido ao longo da vida, né, e essa da que a gente adquire está muito relacionado a fator comportamental relacionado à parte alimentação, então o que esse animal come, se é uma ração de boa qualidade ou não, ou se esse animal anda comendo comida, né? Questões infectocontagiosas, então tem algumas doenças, né, bem comuns que afetam o intestino, o estômago, que é de origem, por exemplo, viral ou até mesmo parasitária, né? Então algumas vacinas, vermífugos, podem fazer o controle básico, mas a alimentação ela é primordial. Medicamentos, no geral, também podem causar alguns distúrbios quando não recomendados, né?
Aquele tutor que gosta de dar aquele docinho pro cachorrinho que tá ali com aquela cara de pidão, né? Só falta juntar as patinhas e dizer, por favor, eu quero. Aquela comida que tá no nosso prato, que a gente sabe que não pode, né? Mas acaba ficando com dosinha do bichinho. Essas também é bom evitar, né, doutora?
Sim, hoje a gente trabalha com a nutrição, né, veterinária, é uma área de atuação dentro da veterinária, alimentação natural, e não teria nenhum problema, né, desde que é igual como a gente, feito por um nutricionista veterinário, né, então eles podem até comer? Podem, desde que equilibrado e calculado para eles, e também com cautela e atenção em alguns ativos, né, algumas medicações, ou até mesmo alguns alimentos que a gente não pode fornecer de jeito nenhum. Principalmente temperos e gordura.
A comida nossa geralmente tem muito tempero, tá? Para um cachorro.
Exato, tem que ser algo que a gente planejou e fez e cozinhou para ele, né? Não pode ser aproveitado da nossa alimentação ali, do nosso pratinho.
Os animais que sofrem estresse podem ter, como nós, gastrite nervosa também, doutor?
Pode, uhum. Hoje é bem comum dentro da veterinária a gente associar alguns quadros de gastrite com um comportamento naquele animal que realmente é bem ansioso.
Com relação à gastrite nervosa, a gente geralmente toma aquele antiácido, né? E para os animais, é melhor procurar um médico veterinário que ele receite. Há antiácidos para os animais também?
Sim, a gente, na verdade, antes de fazer qualquer medicação em casa, a gente vai ter que procurar, né, um médico veterinário para ver se, para poder diagnosticar se realmente isso é uma gastrite nervosa, né? Então, a gente faz a exclusão de todos os outros fatores. E ver se ele realmente é um animal com transtorno de comportamento, né, um animal ansioso, e anula todas as outras opções. Né? No entanto, o que a gente acaba utilizando na nossa rotina para esses pacientes não é nada comparado com o que a gente usa para a gente. Então, de jeito nenhum, fazer uma medicação que a gente está acostumado para nós, para eles, para esse caso, né?
Esses exames que são feitos para os animais, é como a endoscopia ou são exames diferentes?
São um combo, eu costumo dizer que é um combo de exames, né? Para diagnosticar mesmo uma gastrite hoje, só mesmo a endoscopia, igual a gente faz com a gente, né? E também precisa ser feito sob anestesia e tudo mais. Muitas vezes o tutor ele não chega nesse ponto, apesar de ser o mais recomendado. Então, tem alguns outros exames base que a gente fala antes de chegar na endoscopia, que é o ultrassom, exames de sangue, exames de enzimas hepáticas, né, renais, enfim, anular outras questões antes de partir para a endoscopia, mas a endoscopia é sim o mais recomendado.
Uhum. Hoje são dezenas de medicamentos, a senhora também representa um laboratório. Existem medicamentos para diversas doenças e para o estômago do animal, e também já tem estudos bem avançados para isso.
Sim, a gente trabalha hoje, né, dentro da indústria farmacêutica, né, inclusive com os manipulados, né, que é hoje a minha área de atuação. Então, dentro dos manipulados, a gente pode oferecer medicamentos de uma maneira de mais fácil administração, com que esse pet aceite mais facilmente e torne essa experiência menos traumatizante, né, para o cliente, e em formas farmacêuticas, por exemplo, que protejam o estômago, que para, né, esse tema é hoje o primordial.
Qual que é a diferença de um manipulado para nós humanos e para um animal? São sabores?
Sim, a gente coloca a saborização, né? Então a gente deixa essa medicação palatável, né? Uhum. Ela se torna como se fosse um petisco, digamos assim, né? E vai ter ali a dosagem certa para aquele indivíduo. Então, diferente da medicina humana, em que a gente é categorizado por faixa etária, né? Nos pets a gente faz as dosagens das medicações pelo peso. Então, como cão e gato tem uma variabilidade de peso muito grande, né, de proveniente das raças, o ideal da manipulação é isso, né? A gente trabalha com uma dosagem personalizada e específica para aquele meu paciente, que não vai ser igual a todos.
Está chegando aqui uma pergunta de um colega de trabalho falando com relação às fezes do cachorro. Diz que é insuportável aguentar o cheiro. Isso tem a ver também com problemas de gastrointestinais?
Sim, e também com a alimentação, né? Uhum. Eles têm as mesmas alterações que a gente, costumam aí soltar algumas flatulências também, né? Natural.
É que a gente acha engraçadinho no vídeo acontecendo isso, né? Mas na vida real não é tão bonitinho assim.
Sim, eles têm que ter, né, os borborigmos intestinais que a gente fala, a flatulência faz parte. Algumas raças são mais predispostas que outras, né? Mas a alimentação, ela interfere bastante. Oferecer uma ração de linha super premium, né, vai fazer com que esse animal, por exemplo, coma menos, né, produza menos material fecal e também menos alterações da flora. Porque esses cheirinhos, né, as flatulências e tudo mais, tem muito a ver com o tipo de bactéria que está ali atuando no intestino. Então, se eu dou um alimento de boa qualidade, sem conservante, sem corante, né, sem os temperos, seja de parte de nutrição natural ou até mesmo específica de ração, a tendência é diminuir a inflamação e eu manter uma flora mais equilibrada e, consequentemente, ter menos problemas.
Quais são as raças mais predispostas?
Hoje não tem uma predisposição assim, de raça para a gente falar, ah, tal raça vai ter isso, isso e isso, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que os bulldogs aí, eles ganham nas bufinhas aí. Os tutores de bulldog sofrem com as flatulências dessa raça.
E é tão bonitinho a gente olhar nos videozinhos, né, que passam no TikTok, no Instagram, o cachorro soltando a bufinha e com aquela cara de bobo, e a gente às vezes fica, né, pode ser um problema gastrointestinal, e a gente tá achando engraçadinho, não é tão engraçadinho assim.
É, tem que ver se a dieta desse pet tá bem equilibrada, né?
Uhum. Existe alguma alimentação específica que deve ser também manipulada?
Não, manipulada não. A alimentação, ou ela é conduzida por um nutricionista veterinário ou um nutrólogo veterinário, né? Uhum. E aí ele vai, de acordo com o peso, com as necessidades desse indivíduo, se ele já tem alguma doença ou não, se é castrado, se não é, formular adequadamente, né? Ou o que a gente costuma fazer dentro da manipulação voltado para cuidar da saúde gastrointestinal, são as reposições de pro e prebiótico, né, os lactobacilos e tudo mais que a gente manipula de acordo também com esse cãozinho ou com esse gato.
Esse lactobacilo também é em forma de petisco?
Sim, a gente pode fazer, né, os probióticos das mais diversas maneiras, desde pozinho que mistura ali na ração, né, ou no alimento e é completamente inócuo, né, até petisco mesmo, como biscoito, ou o tradicional como uma cápsula, mas a vantagem de trabalhar com um produto manipulado é a gente poder ofertar de uma maneira mais atrativa para o pet.
Só para deixar claro para o ouvinte que produto manipulado precisa também passar pelo médico veterinário.
Isso, E hoje é ideal, né, que a gente, quando a gente fala em produto manipulado veterinário, é que seja condizente numa farmácia de manipulação veterinária, né? Que ela vai ter ali, além da licença, na verdade, quando a gente trabalha com ramo de exclusividade, toda a nossa base, veículo, é tudo voltado para o mercado pet, é tudo desenvolvido, né, os estudos relacionados a cão e gato. Então, livre de corantes, de conservantes, até mesmo, né, que naturais, açúcar, né, que pode também ser deletério para alguns casos específicos. Então, é diferente de trabalhar com um produto personalizado veterinário ou de uma farmácia, né, humana, que às vezes o cliente quer aproveitar a receita veterinária e manipular numa humana, que utiliza às vezes um veículo para criança, né, e não para cão e gato.
É porque geralmente, e eu estou falando de um tempo mais antigo, né, as farmácias veterinárias de manipulação têm o que, uns 10 anos de existência, um pouco mais, doutora?
Não, hoje a DrogaVet é a pioneira, né, de farmácia veterinária, a gente está há 19 anos no mercado.
Então, bem mais do que 10 anos. O que, se dava quando o animal não se sentia bem ou a gente acreditava que ele estava com febre pela temperatura do focinho dele? Era o comprimidinho para criança. Achava que tudo isso resolvia. Hoje não, hoje tem algo específico para eles, com a manipulação feita para eles, porque o organismo não é o mesmo e as reações não serão as mesmas de uma criança pequena e de um animal.
Exatamente. Inclusive, tem muitas medicações, né, humana que a gente vê na nossa rotina de consultório, que o cliente acaba dando por conta, e que são perigosíssimas, na verdade, são até tóxicas, né? Então, a gente sempre fala, cão e gato, eles não são uma criança pequena, não é o humaninho, né? O sistema deles, apesar de ser muito parecido, parecido ao nosso, a metabolização de fármacos, né, que as medicações não deixam de ser, né, ativos farmacológicos, podem sim ser casos de intoxicação.
Doutora, tem mais alguma coisa que nós podemos falar sobre esse assunto para quem está ouvindo em casa ficar atento e não passar em branco e acabar ainda fazendo uma bobagem?
É, a gente tem que tomar cautela, né? A gente sempre fala, tomar cuidado com o barato sai caro, né? Então, a gente prioriza o básico, né, vacinação, vermifugação. Teve algum problema, procurar um veterinário de confiança, tomar muito cuidado com essas medicações que a gente faz por conta, né, não é às vezes mais indicado, às vezes até o veterinário prescreveu em algum momento, mas se teve alguma oscilação de peso, já não é mais a dosagem recomendada, né, já muda isso também. Então, o ideal, tá na dúvida, antes de fazer qualquer coisa, melhor procurar o veterinário de confiança para não ter mais problema lá para frente.
E quem tem gato é um manipulado, é uma mão na roda. O ouvinte não tem noção como é uma mão na roda. Doutora, para quem quiser tirar mais informações, como que encontra vocês?
A gente está disponível, né, na rede social, como Drogavet, né, e hoje a Drogavet ela tem mais de 100 unidades espalhadas por todo o Brasil, então provavelmente eles vão colocar na cidade mais próxima, né, você vai localizar, ou entra ali no site mesmo, www.drogavet.com.br, também que vocês vão conseguir localizar a unidade mais próxima e pedir o manipulado, né, de acordo com a recomendação do veterinário.
Doutora Franciele, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN Cascavel.
Muito obrigada, Elfra. Foi um imenso prazer.
Nós conversamos com a médica veterinária Franciele Frais, hoje de Franciele para Franciele, conversando aqui no CBN Pets desta quinta-feira. Semana que vem a gente está de volta trazendo mais um assunto para você. Então não deixe de participar. Segue lá o CBN Pets nas nossas redes sociais, CBN Cascavel Oficial. Uma ótima quinta-feira para você.